estão sem indicação. Então, na verdade, nós estamos com 9 membros indicados e nós podemos iniciar com 30%. Nós temos 30% de 9, são 3. Nós temos aqui os membros votantes, o professor Edson, o professor Dalcaine, e eu também sou um membro votante. Então, podemos iniciar com quórum mínimo esta 64ª reunião ordinária da Câmara de Atividade de Extensão, do Conselho de Extensão da UFSCar. Vou começar com os informes, comunicações da presidência. Primeira comunicação é apenas uma orientação aqui quanto a nosso procedimento para fala. Como nós estamos precisamos de microfone para que seja registrado no áudio, nós estamos com dificuldade técnica no microfone móvel, então nós estamos usando apenas aquele microfone no púlpito. Então, aqueles que quiserem se manifestar, peço a gentileza de se dirigirem até o púlpito para que a fala fique registrada no microfone. Bom, a segunda comunicação, está aí projetada uma foto, não tão visível, mas é a foto da escritora Carolina de Jesus. Ela nasceu exatamente no dia 14 de março de 1914, faleceu aos 62 anos em 1977, e foi uma escritora considerada uma das primeiras escritoras, surgindo como iniciando a vida como catadora de papéis e depois se tornando uma escritora. E nós temos em Lagoa do Sino um projeto de extensão do nosso cursinho popular que homenageia essa escritora, dando o seu nome ao cursinho, ao projeto de extensão. Então, uma homenagem aqui ao cursinho, ao projeto de extensão do cursinho Lagoa do Sino. Pedi inclusive para que a comunidade que haja um comunicado à comunidade. Parabéns ao coordenador, professor André, ao servidor André, pela homenagem. E fica aí registrado o aniversário da escritora Carolina de Jesus. O Google está homenageando hoje, esse é o ambiente de pesquisa do Google. O Google está homenageando hoje exatamente a escritora Carolina de Jesus. Pelo menos aqui no Brasil está sendo assim homenageada. Bom, uma segunda comunicação é quanto aos esforços que a ProEx e toda a equipe da ProEx vem fazendo aí nos últimos tempos, em especial a partir deste ano de 2019, no sentido de agilizar o processo de tramitação das atividades de extensão, torná-las mais ágeis. E a gente gostaria de passar a vocês os primeiros indicadores que a gente fez dos resultados desse esforço. Então, esse aqui é um indicador do volume de atividades pendentes na ProEx, aguardando alguma ação da ProEx. Então, a gente tinha, no início de dezembro, 256 novas atividades aguardando alguma ação da ProEx. Conseguimos diminuir em 1º de janeiro para 189, depois para 153, depois para 54, e no dia 8 de março, alguns dias atrás, restavam 32 atividades pendentes. Isso significa que a nossa fila de espera diminuiu. Isso para projetos novos. Aqui tem os números. Aqui é mais ou menos a mesma análise para relatórios. Relatórios pendentes. No início de dezembro, nós tínhamos 905 relatórios aguardando alguma ação da ProEx. 1º de janeiro, 823. Depois, 1º de fevereiro, 598. 1º de março, 178, e alguns dias atrás restavam 87 relatórios pendentes. Bom, o mesmo indicador nós fizemos para solicitações de alterações nos projetos. Então, alterações pendentes no ProEx Web, aguardando alguma ação da ProEx. Tínhamos, no início de dezembro, 336. baixamos para 301, 146, 1º de março 22, e em 8 de março restam 11. Ou seja, esse é um indicador que a gente reduziu significativamente a fila de espera. Temos vários ajustes ainda a fazer, e também fazer esse monitoramento no âmbito de toda a cadeia, ou seja, desde o processamento das unidades. Mas vamos um passo de cada vez, foi um avanço que eu considero significativo. Esse avanço foi obtido, dentre outras razões, a gente instituiu um processo de monitoramento. E para melhorar esse processo de monitoramento, a gente fez alguns avanços no ProEx Web. Um exemplo de avanço do ProEx Web, tem aqui uma tela, a gente conseguiu ter um painel de controle, digamos assim, com algumas informações adicionais, o tipo de atividade, tipo de processamento necessário, quem é o responsável por fazer o processamento dessa atividade e o número de dias que essa atividade está aguardando alguma ação da ProEx. E ainda um sinalizador em verde, amarelo, vermelho, aí, se o número de dias ele está dentro do previsto, dentro do tempo de resposta padrão, ou se está extrapolando esse tempo. Então, voltando aqui, apenas agradecendo a presença do professor Fábio, mostrando rapidamente aqui os gráficos. Aqui, então, o número de novas atividades pendentes, aguardando uma ação da ProEx, diminuiu significativamente. O mesmo para relatórios. Também tivemos uma diminuição bastante significativa. E também para alterações. Cadê as alterações? Alterações pendentes. Também nossa fila de espera diminuiu significativamente. O que eu só tenho é agradecer a toda a equipe aqui presentes. A Rochelle, o Edson, Alexandre, Rose e Yara. Toda a equipe ProEx também, de apoio lá do escritório ProEx, aqui representado pelo Ricardo, mas os outros demais também apoiaram, e acredito que nos próximos meses teremos mais avanços, alguns outros indicadores aí para demonstrar o avanço efetivo nesse sentido. Passo a palavra agora aos membros para que tenham, se manifestem caso tiverem alguma comunicação a fazer. Peço a gentileza...
Professor Ferrari, desculpa. Eu não sei se o momento de justificar a ausência da professora Mariana foi antes da reunião ou era agora, mas como ela me pediu, eu só estou confirmando, então, a justificativa da ausência da professora.
Ok, muito obrigado, professora Márcia. Professora Marta, desculpa, com a palavra...
Marta.
Desculpa, Marta. Palavra, professor Fábio.
Boa tarde, gente. Só justificar, eu atrasei, que eu tive um imprevisto, mas eu cheguei. Eu queria, no informe, lembrar que em dezembro agora, 2018, nós completamos um ano que a comissão de creditação entregou seu trabalho, né? Então a gente está com mais ou menos um ano aí que o COEX ratificou o trabalho da comissão de creditação e a gente fica aguardando a discussão no conselho de graduação, né? Eu gostaria de estar entendendo um pouco por que que essa questão não avançou no conselho de graduação, porque eu estou agora participando do processo de reestruturação do curso de enfermagem e foi levantada essa questão, né? Como é que fica a acreditação agora que a gente está construindo o currículo novo, acreditação da extensão. E a gente não tem nenhuma norma institucional para balizar um processo de reestruturação. Então, na prática, a gente está perdendo muitas oportunidades nos cursos que estão reestruturando de já estar aplicando a acreditação da extensão. Porque como não existe regra, a gente não pode se debruçar nessa questão na reestruturação do curso, porque a gente não sabe o que vai ser aprovado pela universidade, né? Então não sei se o Ferrari tem alguma novidade em relação a isso, porque que o COG não tem uma resposta, ou se já deu alguma resposta em relação a isso, porque eu acho que a UFSC está perdendo um tempo precioso na aprovação de normas institucionais para acreditação da extensão, coisa que outras universidades já aprovaram já faz algum tempo, né? E eu me preocupo porque o trabalho da comissão está ficando velho, né? A gente daqui a pouco, mais um pouco, em dezembro, nós vamos fazer 2 anos que essa comissão trabalhou, e daqui a pouco a gente vai ter que rever a proposta, se tem alguma novidade que apareceu nesse período de 1 ano aí, que a gente não considerou na proposta, né? Então, eu volto a dizer, né? Eu acho que foi um trabalho muito grande da comissão, e que eu fico muito constrangido de não ver esse trabalho virar uma iniciativa institucional, né? Dar algum resultado para a universidade. Então, o informe é basicamente isso, né? Lembrar o tempo que essa comissão já entregou o seu resultado, e lembrar que eu acho que o Conselho de Extensão tem um papel de protagonista na cobrança de que esse processo avance, né? Porque foi o COEX que nomeou essa comissão. Então o COEX, ele é corresponsável desse trabalho, e eu acho que a gente tem que valorizar esse trabalho, tá? Fica essa sugestão.
Agradeço, professor Fábio, e acredito que não há necessidade de qualquer deliberação quanto a isso. Eu me comprometo a enviar um ofício ao pró-reitor de graduação, como presidente do conselho de graduação, demonstrando preocupação com essa questão e solicitando informações a respeito do andamento. Mais algum comunicado dos membros? Bom, entrando então na ordem do dia, item 2.1, apreciar a ata da 63ª reunião ordinária da Câmara de Atividade de Extensão, foi enviada em anexo, no anexo A, comentários, primeira página, linhas 1 a 28, solicitações de ajuste. Na segunda página, linhas 29 a 59. Terceira página, linhas 60 a 89, alguma solicitação de ajuste. Da linha 90 até o final, alguma solicitação de ajuste. Colocar então em apreciação, contrários à aprovação da ata, manifestem-se por favor. Abstenções. Então, aprovada por unanimidade a ata da 63ª reunião da CAEX, do COEX. Continuando, então, a ordem do dia. Item 2.2, tomar ciência e referendar as homologações dadas pelo pró-reitor de extensão às aprovações dos coordenadores de extensão às propostas de atividade de extensão vinculadas a programa de extensão previamente aprovados pelo COEX. Foi encaminhado no anexo B. É um anexo, os dois anexos, anexo B é bastante grande, são... ver quantas atividades aqui. 200 atividades. Boa parte do ano de 2018. Vamos ver quantas do ano de 2018. Só porque eu falei, estou demorando para achar aqui. Então, aqui todas 19. Ah, aqui eu estou olhando o lugar errado. Agora já escureceu aqui tudo. Bom, algum esclarecimento em alguma dessas atividades? Com a palavra o professor Fábio, depois o professor Dalcaine.
São 200 no total, né? Eu estou olhando a última. Eu achei um pouco estranho pelo título, né? Estágio extracurricular em ecografia obstétrica. Eu achei estranho o estágio extracurricular estar contando com atividade de extensão. Eu não sei a característica dele, mas se ele tem característica de extensão, talvez o título não expressa isso, né? Vocês lembram alguma coisa? Se alguém que possa ter olhado?
Podemos abrir no ProEx Web, se for.
Porque eu entendo que um estágio extracurricular não é uma atividade de extensão, né? O estágio curricular, a gente pensa o aluno que vai fazer o estágio extracurricular. O que é atividade de extensão possa ser a atividade que vira estágio para o aluno, né? Se é um ambulatório, o aluno faz estágio no ambulatório, o ambulatório é atividade de extensão, mas o estágio não, né? Porque o estágio é o lado do aluno, não é o lado da atividade que é oferecida para o aluno. Então, precisa ver a característica e se essa característica, né, que a atividade ela é oferecida para o aluno e para o aluno conta como estágio, eu acho que aí o título precisa ser adequado com o tipo de atividade que é oferecida. Se é um ambulatório, se é discussão clínica, mas não o termo estágio ele é genérico e ele representa a atividade do aluno e não a atividade de extensão que está sendo oferecida e coordenada. Então, é só essa dúvida. Embora aqui já ratificar a aprovação, mas talvez possa ainda haver a sugestão para o proponente para modificar o título, mesmo aprovado.
Professor Dalcaine?
Eu tuve la oportunidad de leer las 200 títulos que contiene el documento. Y gustaría dar un ejemplo de lo que eso significó para mí. Significó, yo encontré dos trabajos, procesos que están ocurriendo en la PROEX, del cual yo no tenía conocimiento y que son importantes para mis trabajos de pesquisa. Y pienso que tiene que haber algunos otros casos así. Pero para eso tendría que, pues si uno toma en cuenta este mostrario, que son 200, ¿cuántos va a haber? Tendría que haber un proceso de búsqueda de otros colegas que yo pueda tener acceso a los títulos, por lo menos, de los trabajos. Y ellos tendrían que estar en la biblioteca o en algún lugar donde yo pueda accesarlos. Por lo menos tener el nombre de los autores para contactarlos. Y yo no tengo información, y no es una crítica esto, señor prorrector, es simplemente una colaboración, porque a veces estamos trabajando, la universidad ha ido creciendo, 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 y estamos trabajando a veces en cosas que están próximas y que los únicos que pueden saber cuánto próxima están y cómo se pueden conectar son los propios pesquisadores, los propios coordinadores de los proyectos. Entonces, yo diría que la PROEX debería tener un listado, no sé si lo tiene, debe tenerlo en alguna parte, pero que los profesores y que hagamos campaña para que haya más relación entre los distintos proyectos que hay en la universidad. Porque lo que me ocurrió a mí va a ocurrir a muchas otras personas y eso va a incentivar el desenvolvimiento de los propios trabajos. Entonces, yo traté de encontrar, entrando en la PROEX, pero posiblemente por mi incompetencia, no logré. Pero además hay que hacer una cosa que vaya directamente a este problema. Todo lo que ha producido la universidad, ¿dónde está? ¿Cierto? ¿Y cómo tengo acceso a él? Por lo menos el nombre de la persona, el enderezo para poder contactarlo. Esa era mi intervención, señor. Es mucho trabajo, usted. Pero bueno, no hay cosas sin trabajo, pero hoy con las técnicas, por lo menos poner los títulos y los autores, dónde contactarlos y hacer una propaganda, porque uno está lleno de informaciones. Las informaciones llueven a millones. El problema es cómo llegamos a ciertas informaciones que pueden ser accesibles para nosotros, que están en la propia universidad. Nosotros hacemos relatorios, los relatorios van a pareceristas, nosotros aprobamos los pareceres o los rechazamos o cosas así. Pero el objetivo de un relatorio debería ser que vaya a las personas que lo... Y deberíamos montar algún tipo de cosa sin... con el mínimo de burocracia, no porque sea contra la burocracia. Soy contra la burocracia, pero contra la burocracia no, no soy idiota. Entonces, para poner a disposición, mismo porque a veces va a ocurrir y está ocurriendo, mi departamento, por ejemplo, el departamento de química acá de la Federal, de San Carlos, está sufriendo toda una modificación por la entrada de nuevos profesores, etc. Y vamos a terminar refaciendo trabajos que fueron feitos y sobre los cuales hay relatorios, etc. En fin, es un tema muy grande, pero quería levantarlo para vosotros, para que nos pensemos alguna cosa. Y creo que la forma de pensarlo y encararlo sería hacer una cosa mínima, por lo menos. Empezar de ahora, porque si quieren empezar para atrás, vamos a tener posiblemente problemas, pero empezar de ahora. Estas cosas que ya están en el computador, agregándole el título, sería y haciendo una divulgación para todo, para que la comunidad tenga acceso, sería una ayuda para que hoy nos relacionemos más. No es solo para resolver problemas, pero para que hoy nos relacionemos más entre nosotros, que es uno, a mi entender, uno de los grandes problemas que va a enfrentar la universidad. Siempre me lembro un libro que leí hace mucho tiempo, que dice, el negocio es ser pequeño, porque cuando uno crece mucho, nadie controla, pierde el control. El sistema se vuelve un sistema propio, es como un ser biológico y tiene sus propias leyes. Espero haber hecho una contribución, señor presidente, pero no gustaría que quedara, por lo menos hacer una pequeña cosa. Si es necesario alguien para hacer un trabajo, yo me prontifico.
Muito grato pela comunicação, professor Dalcaine. Eu vou me manifestar sobre a colocação do professor Dalcaine, depois a gente volta do professor Fábio. Professor Dalcaine, a gente tem muito que evoluir realmente em termos de divulgação de nossas atividades e até de transparência. Eu concordo plenamente com o senhor. Eu vou lhe mostrar algumas coisas que nós temos hoje. Então, hoje, em termos de acesso à informação, aqui nós temos projetada a página da PROEX. Na página da PROEX, nós temos aqui essa opção aqui embaixo, chamada Comunidade, é um local onde a comunidade pode buscar informações, toda a comunidade, não apenas as pessoas da UFSCar. Então, se apertar aqui, ó, vai aparecer aqui, ó, Programas e Projetos de Extensão da UFSCar. Então, tem aqui Projetos, Cursos, ACIEPs, Eventos. Vamos ver os cursos, por exemplo. Aqui são todos os cursos, todos com inscrições abertas, por exemplo. Então, aqui todos os cursos com inscrições abertas. Mesma coisa para outros tipos de cursos, cursos em andamento, tá? E assim por diante. Cursos por nome do coordenador, cursos encerrados. É que tem as ACIEPs, que todas as ACIEPs, historicamente. Temos também agenda de eventos. Vamos pegar um aqui, por exemplo, aqui, ó. 10 anos do curso de bacharelado, ocorrendo aqui até 29 de dezembro de 2018 até 29 de novembro de 2019. Vamos pegar projetos aqui. Projetos, a gente pode escolher uma área aqui dos projetos, saúde, por exemplo. Aqui os projetos aqui, ativos na área de saúde. Então, aqui, se clicar em um desses projetos, vamos pegar aqui, ó, esse reiki aqui, ó. Tem um projeto, tem o nome do coordenador, é o contato aqui do coordenador, um resumo do projeto. Bom, isso resolve? Não. Isso aqui é um resumo de cada projeto, mas a capacidade de busca da comunidade por palavras-chave não é boa. E o acesso a todas as informações pela comunidade, ao orçamento, quantas bolsas aquele projeto recebeu, etc., ainda não está funcionando. Para alguns projetos, isso está no portal da transparência da FAI. Alguns projetos com recursos públicos, mas não para todos os projetos. Então, nós precisamos avançar bastante. Uma outra forma de ter acesso às informações, por exemplo, a gente tem utilizado aqui, acho que foi esse o assunto, nós usamos aqui, por exemplo, apenas o título da atividade, nós divulgamos, e o número do processo. Através do número do processo, todos nós da comunidade UFSCar, não da comunidade externa, mas todos nós da comunidade UFSCar, podemos vir no sistema ProEx Web, que eu, por sinal, vim aqui. Deixa eu achar onde eu vim. Aqui no ProEx Web. Eu abri exatamente o último processo, pelo número do processo que o professor Fábio mencionou, para que a gente veja do que se trata. Temos muito que avançar, quer dizer, eu mostrei o que nós temos no momento, mas eu concordo com o senhor, isso está em nossa agenda, a gente projetar até o final deste ano, projetar e implementar, ainda que parcialmente, melhorias no acesso à informação pela comunidade UFSCar e pela comunidade externa. A minha intenção é que a gente dê acesso total a todas as informações, inclusive financeiras, porque é isso que nos diz a legislação, nos incita a fazer, dar acesso, salvo exceções justificadas por lei, a gente precisa dar acesso à informação. E nós pretendemos realmente aprimorar a transparência, capacidade de busca, acesso à informação. Com relação à divulgação, também concordo que nós precisamos aprimorar a divulgação interna e externa. Internamente já será um grande avanço se nós conseguirmos sistematicamente a gente ter comunicações a respeito dos nossos projetos de extensão, seja através de um boletim, de uma revista, algo de fácil acesso para a comunidade como um todo, agenda cultural, enfim, uma série de veículos de comunicação que a gente realmente não vem fazendo, mas eu também entendo como pertinente. Então agradeço muito sua colocação, estou de pleno acordo com ela e isso está na nossa agenda para trabalharmos nessas melhorias. Com relação à colocação do professor Fábio, eu abri aqui o projeto, nós temos aqui, por exemplo, os objetivos. Vou ler aqui os objetivos. No âmbito social, realização de exames de alto poder diagnóstico pré-natal, qualificação de estudante de medicina na área de diagnóstico pré-natal e aconselhamento pré-natal. No âmbito acadêmico, oferecer campo de estágio extracurricular para alunos de graduação. Outras informações, os alunos realizarão estágio voluntário supervisionado em serviço de diagnóstico, com treinamento da interpretação dos exames, travarão contato com a prática clínica da especialidade, conhecendo as características do atendimento e as dificuldades técnicas intrínsecas do método. Falou sobre relevância acadêmica, relevância social, é algo bastante simples esse detalhamento, e fico no aguardo aí de sugestões quanto ao encaminhamento especificamente desse item, se o senhor tiver alguma sugestão específica.
Me parece, né, a gente precisaria olhar o formulário completo, deve ser um docente da medicina que deve atender em algum local fazendo ecografia obstétrica e que aí então ele coloca essa atividade como distensão, porque um dos ganhos é poder receber estagiários do curso de medicina, né? Mas aí, de novo, né, o nome da atividade não deveria ser estágio extracurricular, o nome da atividade deveria ser exames em ecografia obstétrica, ou atendimento em ecografia obstétrica, ou realização de exames, ou até supervisão, né, na realização dos exames, mas é a atividade do docente que deve ser o nome do projeto, e não o estágio do aluno, né? O estágio para o aluno é uma consequência do oferecimento da atividade, mas não é a atividade em si o estágio. A atividade é a realização do exame, né? E o aluno pode acompanhar. Então, eu poderia ser até o título ser simplesmente ecografia obstétrica, né? É o foco, e vão ser realizados esses exames, e o aluno que aparecer, eventualmente, ele pode acompanhar e fazer um estágio, né? Mas eu acho que, como várias atividades da medicina, que são ambulatório de dermatologia, ambulatório de genética, é o nome da atividade que o docente realiza, e não a que o aluno realiza, né? Então fica essa sugestão de tirar o estágio extracurricular. Talvez deixar só ecografia obstétrica, ou realização de ecografia obstétrica, ou atendimento em ecografia obstétrica. Aí precisa, talvez, tirar palavras que já estão na justificativa, né? Para não criar um termo novo. Ou dar sugestão para o próprio coordenador da atividade mudar o título com base nessa compreensão. Tá?
O professor Dalcarne?
Você recém fez um exemplo. Y eso empezó a esclarecer. Yo quiero contarles la historia en dos palabras. 200 ejemplos, cada uno con unas, digamos, 20 palabras. 200 por 20, hagan el cálculo. Yo gasté unas 3 horas en leer todo eso y encontrar una cosa. Tenemos hoy en día, eso es absurdo, con las técnicas que disponemos. Solo las palabras, ni palabras llave, las palabras que figuran ahí, las palabras que no sean verbos, etc. ¿Cuál fue mi caso? Caracterización, materiales particulados. Yo estoy trabajando en cerámica y necesito el problema de la caracterización de materiales cerámicos. Entonces, pero voy a tener que recorrer todo el camino hasta las palabras materiales particulados. Ahí no lo voy a hacer, voy a ir a buscar a otras fuentes. Y eso va a significar que habiendo personas que trabajan en esto, yo no sé qué hay y qué las puedo encontrar. Entonces, poner las palabras llave así, por ejemplo, y poner el nombre de a dónde me tengo que dirigir en la universidad, nada más. El problema que a veces no tenemos es que queremos hacer grandes proyectos y eso va a demandar años. Y ahí los que estamos trabajando nos quedamos sin nada. En cambio, podemos empezar por una cosa concreta, que es las palabras que están en los proyectos. No sé, es para que la administración discuta eso y tome una decisión que hasta puede estar errada. Mi idea sería, hagamos una experiencia. ¿Cómo es esa experiencia? Porque lo que no puede seguir ocurriendo es que uno no saiba lo que está, y a veces no es verdad. Estos caras que están acá están en San Carlos también. Pero no sabía que tenían ese trabajo, esa orientación. Entonces yo me puse a buscarlo porque no tiene sentido no buscarlo. Pero la universidad debería ayudar a eso, porque eso generaría un esfuerzo común. Por eso quise darles un ejemplo concreto de mi tiempo concreto, que fueron 3 horas. Pero quise saber, a ver, ¿cómo es eso? ¿Qué me da? ¿Y qué da, no a mí, pero a cualquier cara que lo lea? ¿Cómo hacemos para que los trabajos que se hagan en... Porque si no lo hacemos, ¿saben lo que pienso? Me quedo con una duda, ¿cuál es el valor de esos trabajos? Bueno, deben haber algunos que los publican. Pero si no los publican, ¿por qué se pierden? Disculpe.
Grato mais uma vez ao professor Dalcaine. Vou propor encaminhamento, então, com relação a essas aprovações. Com relação ao último, a proposta é que a gente aprove e que a gente registre aqui no ProEx Web, nessa sessão de informações complementares, ou melhor, alterações, para a gente enviar ao coordenador que a gente registre a sugestão de alteração. O que vocês atendem, professor Fábio? Então eu vou fazer desta forma. Voltando aqui, propor a aprovação em bloco de todas as atividades, as 200, e especificamente quanto a essa última, propor a aprovação, porém, que a gente registre, no fundo é uma mensagem ao coordenador que poderia ter sido enviada em outra forma, mas podemos enviar através do ProEx Web para que fique registrado na própria atividade a sugestão, perguntando se ele concorda, inclusive, com a alteração do título da atividade, tirando a expressão estágio curricular. Pode ser assim? Então, nessas condições, deixa eu voltar aos outros campi. Se bem que a professora Marta não vota, mas, enfim, colocando então em apreciação, em bloco, as 200 atividades do anexo B, contrários à aprovação, com aquela observação que eu fiz quanto à última, contrários, abstenções, considero então aprovadas, ou melhor, o termo não é aprovada, o termo é tomar ciência e referendar as homologações a essas atividades do anexo B. E peço aqui ao Ricardo que faça esse registro lá no... Na verdade, uma consulta ao coordenador, perguntando se ele concordaria com a alteração do nome. Depois o Alexandre, alguém, se você tiver dúvida, te orienta em como fazer isso. Fazendo essa consulta quanto à alteração do nome, omitindo a palavra... Justificando o porquê, né? E omitindo a palavra estágio curricular. Bom, dando prosseguimento então à ordem do dia, item 2.3, deliberar sobre propostas e atividades de extensão não vinculadas a programas de extensão previamente aprovados pelo COEX, cujos pareceristas recomendam a aprovação. E aí nós temos um conjunto bem menor de atividades, essas no anexo C. Nós temos aí apenas 2 páginas, um conjunto de 15 atividades não vinculadas a programa de extensão. Algum esclarecimento quanto a uma dessas 15? Com a palavra, professor Fábio.
Eu estou vendo aqui na segunda página, a penúltima, Química Básica para a Ciência da Saúde. O parecerista está dizendo que é uma proposta de ACIEP. Mas a ACIEP teria que estar vinculada ao programa, né? E aqui a tabela das que não estão vinculadas ao programa. Então, ou não é ACIEP, ou acabou se vinculando ao programa. ou então ela não foi aprovada como a CIEP, né? Porque ela não estava vinculada ao programa. Alguma coisa aconteceu. Ou o parecerista se enganou, né? Que ele achando que era a CIEP não era. Mas é só um esclarecimento, porque eu achei estranho a proposta da CIEP estar aqui, que teria que ter a vinculada ao programa e está na tabela de não vinculada ao programa. Recomendada a aprovação. É a penúltima. Química básica para ciências da saúde.
4109/2018. Eu vou consultar também.
Tá, é só isso. Esclarecer o que está errado. Está na tabela errada, se não é a CIEP, ou se vinculou o programa e não aparece aqui. E aí também não era para estar nessa tabela.
Bom, eu abri aqui a atividade, está projetada e a princípio está no edital ACIEP 2019-1. Cadê programa? Está vinculado a um programa aqui, ó. É isso? Não, 4109 é essa atividade mesmo, né? É isso? Programa 4806, Ouroboros. Então está fora de lugar, né? É isso. Essa CIEP não está sendo aprovada enquanto a CIEP, é isso, Edson?
Professor Ferrari? Professor Ferrari?
Um momento, Marta, um momentinho. Tá, achamos aqui a atividade, é uma CIEP, Química Básica para a Ciência da Saúde, não foi habilitada quanto a CIEP pelo prazo de tramitação. O que faltou é a gente tirar de a CIEP, é isso, né? Deixa eu passar a palavra lá para a Marta. Pois não, Marta?
É, só uma questão de ordem. Após a resolução dessa questão, eu também gostaria de falar da última atividade que está nessa tabela em meu nome.
Ok. Bom, nesse caso, a minha sugestão de encaminhamento é a gente prosseguir aqui na aprovação e pegar todas as CIEPs e a gente mudar lá o tirar do edital, todas as não habilitadas, né? É, mas como nós não aprovamos na outra tabela, quer dizer, a gente aprovar e depois a gente ajustar a atividade lá, tirando ela de ACIEP. Alguma sugestão diferente de encaminhamento? A professora Marta tinha uma outra sugestão?
Não, é a respeito de uma atividade que está em meu nome, que na sequência eu gostaria de falar. Em relação a essa, não, professor. Obrigada.
Tá, mas pode mencionar depois, pode, tem a palavra.
É, essa atividade Vortex, que ela está na tabela como não vinculada a programa, mas ela está vinculada a um programa. Ela foi vinculada ao programa do GEAGRO, do Grupo de Estudos no Agronegócio. É, então, ela está vinculada, sim, a um programa, não vinculada a programa.
Bom, um caso bastante parecido com o anterior, a gente precisa identificar o porquê, né, Ricardo, que elas vieram para cá. É, a gente só precisa verificar aí se realmente, enfim, foi um erro aí. O Ricardo está informando que é gerado automaticamente essas tabelas pelo ProEx Web, isso, né? Então foi preciso identificar qual foi o erro. Mas de qualquer modo a gente tem um encaminhamento aí a dar, a aprovação dessas atividades e ajustá-la no ProEx Web e na documentação, colocando na tabela correta. Alguma sugestão diferente de encaminhamento? Ok. Verificar esses 15 itens, né? Ok, vou propor então o encaminhamento desta forma. Que a gente coloque em apreciação essas atividades com recomendação de aprovação. A gente as aprove, haja visto que ainda não foram aprovadas e que a secretaria aqui faça essa conferência de toda essa tabela aqui, todos os 15 itens, para ver se realmente não estão vinculados ao programa, para a gente fazer as correções necessárias. Tudo bem desta forma? Bom, então colocando então em apreciação, contrários à aprovação dessas atividades, com a observação que acabei de colocar, abstenções. Então, aprovadas essas 15 atividades, com a observação de fazer uma revisão nessa tabela, verificando se elas realmente não estão vinculadas ao edital e fazendo as correções necessárias. Bom, vamos ao item 2.4, deliberar sobre propostas de atividade de extensão não vinculadas a programas de extensão previamente aprovados, cujos pareceristas não recomendam aprovação. Temos anexo D, uma única atividade que já esteve, inclusive, na última reunião, na pauta da última reunião, atividade estatística aplicada à melhoria de processos, e no parecer era de não recomendando aprovação. Vou ler aqui as considerações. Na forma prevista, a proposta fere o artigo 12 do Regimento Geral de Extensão, que determina o prazo máximo de 2 anos para a realização de uma atividade. A proposta prevê início em fevereiro de 18 e término em janeiro de 23, para a realização de 10 ou 12 cursos sequenciais, número impreciso na proposta, de 20 horas cada. Recomenda-se que seja desmembrada e reapresentada individualmente para cada curso. Bom, é uma proposta já antiga, de fevereiro, previsto início para fevereiro de 2018, ou seja, 1 ano atrás. Eu me lembro que foi feito, então, para que a gente não reprovasse a proposta, fosse feito um contato com o coordenador. De lá para cá, teve algum avanço? Pergunto ao Edson. Se puder nos esclarecer.
Depois do fechamento da pauta, eu conversei com o coordenador novamente, né, e ele vai estar desistindo dessa proposta e reformulando como outras atividades. Tá, então, tá na pauta, mas a gente deveria ter... Foi agora de manhã, então... Isso. Ele vai solicitar o cancelamento da atividade. Obrigado.
Ele ainda não fez essa solicitação, mas se ele se manifestou dizendo que faria a desistência, acredito que nós não precisamos deliberar pela reprovação, e sim por aguardar a desistência por parte do coordenador. É isso, né? Tá bom esse encaminhamento? Contrários, então, a esse encaminhamento? Abstenções? Então, aprovado o encaminhamento de não deliberar pela não aprovação e nem pela aprovação, e aguardar pela manifestação do coordenador. Bom, passamos então ao item 2.5, e aí temos deliberar sobre relatórios de atividade de extensão cujos pareceristas recomendam aprovação. Então nós temos no anexo E, vamos ver quantos relatórios aqui, 801 relatórios. Demos a equipe trabalhou bastante aí nesse período de férias, digamos assim, né? Então, mais algum esclarecimento a esse respeito? O professor Melanda pediu para acrescentar dois itens. O senhor poderia, por favor, expor o parecer desses dois itens, ou do que se trata? Dois relatórios. Como não foi anexado à pauta, seria importante.
Bem, são dois relatórios de cursos de especialização. Um relatório detalhado do que todo o processo, né, ambos os relatórios, formaram os alunos. Um teve um saldo residual que foi transferido para outro projeto, e o outro teve um saldo residual que foi transferido para o UFSCar por meio de GRU, né? Vamos verificar aqui qual que é o... O primeiro é curso de especialização em gestão da produção de 2017 a 2018. Eu despacho. Isso aí, 35. Bem, nesse curso foram ofertadas 37 vagas, foram inscritos 37 alunos no curso, mais 11 alunos da turma anterior, né? Então, e desses, 39 concluíram o curso. E aí, há um relato detalhado das atividades realizadas ao longo do curso. Como é esse relatório? Esse daí é o da... Perdão, eu confundi o curso. O da produção foram 22, e com 123 mil transferidos para um outro projeto, né, aprovado pelo Conselho do Departamento. E o de... você pega... O outro é o curso de fisiologia. Título. Especialização em enfermagem e em cardiologia e cuidados críticos. Tá? Esse sim está com foram oferecidas 37 vagas, 37 inscritos e 11 alunos da turma anterior que não tinham sido aprovados, né? E ao final foram aprovados 39 alunos, né? 37 mais 11, alguns foram reprovados e o saldo residual de R$ 440 foi transferido para a universidade. Algum questionamento?
Muito obrigado, professor Edson, pelos esclarecimentos quanto a esses dois itens. Se houver, tenha mais algum esclarecimento a ser feito? Bom, não havendo, então, colocando em apreciação os relatórios do anexo E, mais os dois itens acrescentados pelo professor Edson, contrários à sua aprovação do relatório. Abstenções. Aprovado, então, por unanimidade. E no item 2.6, finalmente, referendar as aprovações ad referendum de relatórios de atividade de extensão. E nós temos no anexo F um único ad referendum emitido pelo pró-reitor adjunto, professor José Marques. Eu estava em período de férias. É um relatório de curso de especialização, produção de conteúdos audiovisuais para multiplataformas, coordenado pelo professor João Carlos Massarolo, Departamento de Artes e Comunicação. Relatórios de cursos lato sensu, às vezes os coordenadores cobram uma certa urgência para emissão dos certificados, né? E certamente deve ter sido por esta razão que o professor Marx aprovou o ad referendo para que os certificados pudessem ser emitidos. Mas estamos agora submetendo a referendo, esse ad referendo, essa aprovação dada pelo professor Marx. Algum esclarecimento? Observação? Professor Fábio?
Considerando que é relatório de curso de especialização, que ele tem uma certa complexidade de elementos que tem que ser analisados, né? Eu fico imaginando, talvez fosse uma prática interessante, quando for possível, quando for necessário fazer aprovação de referendo em relatório de curso de especialização, ter um parecer de algum coordenador da PROEX, prioritariamente coordenador de curso. Tem? Ah, tá. Então faltou esse parecer na tabela que está aí, né? Para a gente poder aprovar de referendo, ter o parecer do coordenador de curso dizendo que checou tudo, que está tudo ok e tal. Porque aí ele dá retaguarda para o pró-reitor e ao mesmo tempo dá retaguarda para a gente poder entender que não foi só o pró-reitor que olhou, que o coordenador olhou antes e que estava ok, tá? Então talvez, se tem o parecer, a sugestão é acrescentar aí para constar da ata que conste o parecer do coordenador.
Tem aqui um parecer. Relatório emitido em 20 de fevereiro de 2019. O relatório da atividade de extensão demonstra que o curso de especialização em produção de conteúdo foi realizado com êxito, cumprindo o objeto que se propôs a fazer, mediante a comparação das metas especificadas inicialmente e os resultados alcançados. A proposta previa 35 vagas, foram atendidos 31 alunos, sendo 22 atingiram o título de especialista. Há um relato sobre as alterações realizadas ao longo da execução, demonstrando que, apesar de inúmeras mudanças, o objetivo foi atingido. O extrato financeiro no padrão elaborado pela Fundação de Apoio, na qual consta a transferência do saldo residual para atividade curso de especialização em produção de conteúdo audiovisual 2017-18. Foram relatados também ganhos acadêmicos, uma vez que os alunos matriculados obtiveram conhecimento teórico e prático para o desenvolvimento profissional. Diante do exposto, recomendo a aprovação. Bom, então, em apreciação, o referendo a esta aprovação dada pelo pró-reitor em exercício, na época, professor José Marques. Contrários a esse referendo, abstenções. Então, está aprovado esse referendo. Muito obrigado a todos pela presença e aqueles que assim puderem, espero vê-los na próxima reunião do Conselho de Extensão, que ocorrerá no dia 28, daqui a 15 dias, neste mesmo local. Muito obrigado, boa tarde a todos.